Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentar propõe mudanças em regras para o Super Simples.
Deputado alerta que investimentos para a Copa de 2014 devem começar logo.
Presidente da Câmara convoca sessão preparatória para a eleição de mesa.
O presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, convocou para o dia 2 de fevereiro a sessão preparatória para a eleição da mesa diretora para os próximos 2 anos. A repórter Georgia Moraes tem mais informações sobre o processo eleitoral na Câmara.
Concorrem à presidência da Casa os deputados Michel Temer e Osmar Serralho, do PMDB, Aldo Rebelo, do PCdoB e Ciro Nogueira, do PP. Por ser a maior bancada na Câmara, o PMDB tem direito à presidência. É o chamado critério da proporcionalidade. Michel Temer é o candidato oficial do partido e já recebeu o apoio da oposição e da maioria da base aliada. Um acordo entre PT e PMDB, firmado em 2007, permitiu a eleição do petista Arlindo Quinalha, desde que, em 2009, a bancada do PT apoiasse um PMDBista na Câmara. Segundo o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini, o acordo não incluiu o Senado, onde o senador Tião Viana é o candidato do PT, mas o PMDB quer candidato próprio.
Não temos nenhuma vinculação. A eleição do Senado é outra eleição. É óbvio que nós acreditamos, e o presidente Michel Temer manifestou que também concorda com isso, que é bom o equilíbrio, é bom que não seja o mesmo partido presidindo as duas casas. Mas nós entendemos que a eleição da instituição, ela não pode ser vinculada. A Câmara tem um clima, uma circunstância, o Senado tem outra circunstância. Vamos trabalhar para vencer no Senado com o senador Tião Viana.
Michel Temer concorda que Senado e Câmara têm dinâmicas diferentes, mas acredita que uma solução pode ser encontrada no futuro.
O Senado é que vai cuidar das suas coisas, como a Câmara está cuidando das suas.
No Senado, além de Tião Viana do PT, o atual presidente Garibaldi Alves, do PMDB, também lançou candidatura. Ele tem pareceres de juristas que consideram possível a sua reeleição, já que ele exerceu um mandato tampão após a renúncia de Renan Calheiros em dezembro de 2007. A Constituição Federal veda a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado na mesma legislatura. De Brasília, Georgia Moraes.
Em 1º de janeiro, 18 deputados federais assumiram os cargos de prefeito ou vice-prefeito conquistados nas últimas eleições municipais.
No final da tarde de hoje, parte dos suplentes tomaram posse no gabinete da presidência.
Até agora, as mudanças terão poucos reflexos na correlação de forças entre governo e oposição.
O PTB, que integra a base aliada, foi o partido que teve o melhor resultado, com mais 2 cadeiras, seguido pelo também governista PMDB, que ganhará mais 1 parlamentar.
Já o DEM contabiliza o ganho de 1 cadeira, com a bancada passando para 58 deputados. PSB, PP, PR e PCdoB perderam 1 cadeira cada um.
Ainda pode haver outras mudanças na composição das bancadas, já que alguns parlamentares assumiram ou estão prestes a assumir cargos nos governos estaduais e municipais.
Um dos casos é o de Glauber Braga, do PSB, que ainda não apresentou os documentos necessários para a posse, mas deve assumir o posto deixado por Jorge Bitar, do PT Fluminense, que acaba de assumir o cargo de secretário municipal de habitação do Rio de Janeiro.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, enfatizou que a Câmara dos Deputados cumpriu com seu dever em 2008 ao votar as propostas de deputados e do Executivo.
O parlamentar destacou ainda a passagem dos 20 anos da Constituição Federal.
Que se cumprimos aqueles encargos legislativos rotineiros, não deixamos, como ocorreu naquele dia 5 de novembro, de solenemente comemorar os 20 anos da Carta, relembrando todos aqueles fatos significativos que expressaram uma realidade. Depois de tantos anos de arbítrio, se chegou efetivamente ao Estado Democrático de Direito com a promulgação da Carta de 5 de outubro de 88.
Mauro Benevides lembrou que a aprovação da Constituição em 1988 foi um dos principais marcos no processo de redemocratização do país. O deputado acredita que o sentimento de cidadania foi definitivamente instalado na sociedade.
Deputado alerta que investimentos para a Copa de 2014 devem começar logo.
Deputado avalia que a Copa do Mundo de 2014 vai impulsionar o turismo brasileiro, mas alerta que os investimentos em torno da competição devem começar imediatamente. A matéria de José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara.
Para o deputado Alex Canziani, do PTB do Paraná, o turismo sempre é um dos setores mais valorizados em Copas do Mundo, como aconteceu nos Jogos de 2006 na Alemanha, de 2002 na Coreia e Japão e de 1998 na França. Canziani aposta que, em 2014, a Copa do Mundo também será um marco para alavancar a visita de estrangeiros ao Brasil.
É o evento mais visto no mundo. É exatamente a Copa. Temos que investir a partir de já. Com certeza o Brasil vai colher belos frutos dessa iniciativa e que nós possamos fazer com que a Copa do Mundo seja um marco. Não somente um marco no esporte brasileiro, um marco no turismo brasileiro, mas que possa ser um marco para que nós tenhamos cada vez mais a vinda de estrangeiros, a vinda de visitantes e que o país possa, através dessas pessoas, possa gerar empregos no país e possamos gerar cada vez mais a economia brasileira.
Canziani cita os investimentos prioritários que, segundo ele, devem ser implementados o mais rapidamente possível.
Para que nós possamos chegar com êxito em 2014, é necessário que, desde já, nós façamos todo o investimento, seja na infraestrutura do país, seja na área de saneamento, na área de qualificação das pessoas, na formação da nossa mão de obra, seja na área também de segurança, que é um fator importante para que nós possamos fazer com que os turistas tenham segurança no nosso país.
Em recente visita à Câmara, o ministro do Turismo, Luiz Barreto, informou que o governo já investe 164 milhões de reais nas 18 cidades brasileiras candidatas a sediar os Jogos da Copa de 2014. A expectativa do ministro é que cerca de 500 mil turistas visitem o Brasil durante a competição. Empresários e trabalhadores do setor de turismo pediram mais investimento em qualificação profissional, criação de terminais turísticos em portos e aeroportos e abertura de postos de câmbio no comércio. Os parlamentares também prometeram acelerar a tramitação de vários projetos de lei relativos ao tema, como os que tratam do visto de entrada de turistas no Brasil. De Brasília, José Carlos Oliveira.
O presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, assinalou a importância da proposta que destina recursos da Loteria Federal para incentivar o futebol feminino brasileiro.
O parlamentar acredita que é hora de romper com a tradição de que o futebol constitui uma prática predominantemente masculina. Ele explica como será feita a destinação dos recursos.
Quando o concurso de prognóstico foi estabelecido no passado, ele levou em consideração exclusivamente o futebol masculino. Mas, por iniciativa do deputado professor Vitório Galli, o projeto de lei 2377 de 2007 colocou como exigência para que uma determinada federação de futebol recebesse, pudesse participar, usufruir dos benefícios, dos recursos desses concursos de prognóstico, ela tivesse que ter também organizado o futebol feminino.
Pedro Eugênio lembrou que os recursos já existem e a proposta vai apenas incentivar o futebol feminino, que já apresenta desempenho admirável com a conquista de várias medalhas para o Brasil, mesmo sem contar com o financiamento adequado.
Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, apresentou proposta que transfere do Rio de Janeiro para Brasília, a sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na sua opinião, a medida vai dar mais transparência ao STJD.
Importante que times, por exemplo, do norte do país, aquele time pequeno da segunda divisão, por exemplo, lá do Acre, ou um time menor, os times mais tradicionais, por exemplo, no meu estado de Pernambuco, tenham mais facilidade do acesso ao centro do país, a Brasília, do que, por exemplo, o Rio de Janeiro. E, sobretudo, que nós possamos, ao longo do tempo, cultivar com a sede do tribunal em Brasília uma maior imparcialidade.
Bruno Araújo explicou que os demais tribunais superiores mantêm suas sedes na capital do país. Segundo ele, Brasília tem condições de atender todos os clubes e a medida, na sua opinião, dará um caráter de maior neutralidade das decisões do STJD.
Ilderley Cordeiro, do PPS do Acre, defendeu a aprovação do projeto de lei de sua autoria, que prevê a inclusão das artes marciais entre os esportes oferecidos pelas escolas públicas.
É um projeto importante que vai beneficiar muitas crianças, muitos jovens que não têm oportunidade de pagar uma academia para praticar o esporte. Hoje nós temos aí as Olimpíadas acontecendo, os PANs na Sul-Americana acontecendo, e realmente você vê muito destaque na classe mais pobre quando tem a oportunidade de poder praticar algum esporte.
E o Ilderley Cordeiro pediu o apoio dos parlamentares para aprovação da proposta. Ele argumentou que, mais do que uma prática desportiva, as artes marciais também funcionam como uma terapia no combate ao estresse.
Em instantes, parlamentar propõe regra de transição para que empresas que extrapolem teto deixem super simples.
Câmara faz.
Vem aqui na rua ver o PAC.
Ir na rua ver o PAC? PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento, uma lei que foi aprovada pelos deputados lá na Câmara. Não é coisa que a gente vai ver no meio da rua, não.
Uai, olha lá fora que a senhora vê.
Ah, aquilo é uma ponte que estão fazendo para escoar as mercadorias dos produtores aqui da região.
Pois eu fui lá perguntar pro moço o que era e ele falou que era o PAC.
O Programa de Aceleração do Crescimento destina mais de 50 bilhões de reais para obras de infraestrutura no país. Os deputados fizeram uma maratona de reuniões para que ele fosse aprovado em tempo recorde, a fim de garantir crescimento econômico e geração de empregos. Dar condições para que o povo brasileiro trabalhe e cresça faz parte do trabalho da Câmara dos Deputados. Câmara faz. Compromisso com o cidadão.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para a sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet.
Economia.
Parlamentar propõe mudanças em regras para o Super Simples.
A Câmara estuda a possibilidade de criar uma regra de transição de 3 anos para as empresas deixarem o Super Simples.
O regime tributário simplificado é destinado a microempresas e empresas de pequeno porte, como explica a matéria da repórter da Rádio Câmara, Marise Lugulo.
Um projeto de lei já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio estabelece que será excluída do Super Simples a empresa que, por 3 anos consecutivos, exceder o limite de receita bruta anual previsto em lei. A exclusão ocorreria no ano seguinte a esse período. Hoje, a exclusão se dá após o primeiro ano em que o faturamento ultrapassar o previsto. Para o relator da matéria na comissão, deputado João Maia, do PR do Rio Grande do Norte, a proposta visa corrigir uma imperfeição da lei do Super Simples.
A regra, ela é uma regra de transição durante 5 anos. Quer dizer, no primeiro ano, se ela alcançar, ela perde 35% dos incentivos, no segundo ano, 30% e assim por diante. O que é que nós queremos? Queremos incentivar a empresa a crescer, a se desenvolver. E hoje essa regra, ela é uma regra que limita, porque se a pessoa ultrapassar R$1 o faturamento, quer dizer, ela perde todos os incentivos de uma vez só. E se ela ultrapassar num ano, mesmo que no ano seguinte ela caia novamente, ela foi desenquadrada do Super Simples.
Conforme o projeto de lei complementar, uma vez ocorrida a exclusão do Super Simples, a empresa não passaria a recolher imediatamente a totalidade dos tributos devidos. Ela teria direito a reduções temporárias no recolhimento do imposto de renda, da CSLL, da COFINS e do PIS/PASEP no ano calendário do desenquadramento e nos 4 anos seguintes. A proposta estabelece ainda novos limites máximos de receita para que a empresa seja considerada de pequeno porte e reajusta em 2,8% todos os valores expressos em moeda corrente na lei que criou o Super Simples. A matéria será analisada agora pela Comissão de Finanças e Tributação. De Brasília, Marise Lugulo.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, comemorou a aprovação da proposta que amplia o Super Simples.
Na sua opinião, o texto funcionou como uma espécie de reforma tributária que integrou a formalidade de categorias que estavam à margem do sistema tributário do país.
Nós temos aí 36 milhões de pessoas, né, que poderão, que hoje são empreendedores individuais, é o pipoqueiro, né, é o vendedor de cocada, é aquele que vende na praia alguma, né, algum brinquedo, alguma óculos, essas pessoas todas que têm uma atividade individual, né, são vendedores que vão de porta em porta vendendo determinado produto e que hoje estão, vamos dizer, alheios à legislação, porque são empreendedores individuais, todos eles vão poder se formalizar.
Ricardo Barros afirmou que 95% dos empregos gerados no país vem de micro e pequenas empresas. Segundo ele, a simplificação de impostos vai tornar as empresas brasileiras mais competitivas.
Projeto quer punição mais rigorosa para a pirataria.
As leis de combate à pirataria no país podem mudar em 2009. Está pronto para votação pelo plenário da Câmara projeto de lei que amplia as possibilidades de punição a quem pratica esse tipo de crime.
De autoria do deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, a proposta resulta do trabalho da CPI da pirataria, da qual o parlamentar foi relator. A repórter Ana Raquel Macedo traz mais informações.
O texto tipifica os crimes de pirataria de obra intelectual, fonograma, videofonograma, programa de computador e aplicativos. Uma das novidades da proposta é a possibilidade de punição a quem faz publicidade de produtos pirateados ou originais sem autorização do titular do direito autoral ou industrial. Segundo o projeto, o juiz poderá autorizar a destruição de produtos pirateados ou o encaminhamento dos objetos apreendidos a entidades de abrigo de menores ou idosos, desde que não nocivos à saúde. Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Edmilson Valentim, do PCdoB do Rio de Janeiro, explica que, em seu parecer, procurou aperfeiçoar a proposta, deixando claro, por exemplo, que o foco da penalização deve ser aquele que copia produtos ou obras com objetivo de auferir lucros.
Nós não ficamos preocupados com o camelô, daquele pobre que, para sobreviver hoje, acaba sendo explorado e utilizado pelos grandes distribuidores de produtos contrabandeados e pirateados. O foco foi esse, porque esses são os responsáveis pela enxurrada de matérias de produtos piratas, alguns deles nocivos à própria saúde da população. A pessoa, na sua residência, pode fazer uma cópia de um disco, né? E desde que isso seja utilizado para ela mesmo, né, ou para sua família, né, isso não é uma escala comercial. Não é aí que está, a meu ver, e a nosso ver, né, a pirataria, o crime de pirataria.
Valentim também modificou a proposta original no que diz respeito às penas.
A linha do projeto, né, que o deputado Pisciani, que nós procuramos aprimorar, e aprimorar no seguinte sentido: o deputado, ele chegou a colocar no seu projeto penas maiores, por exemplo, que crimes contra a vida. Nós consideramos no nosso relatório que não há nenhum crime que possa ter uma pena maior do que crime contra a vida. Então nós fazemos uma adequação.
As penas para quem pratica crime de pirataria podem chegar a até 4 anos, podendo, em alguns casos, ser acrescida em 2/3 se o delito for cometido em associação criminosa. Pesquisa recente da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, em parceria com a Associação Nacional pela Garantia dos Direitos Intelectuais, mostra que o Brasil deixou de arrecadar nos primeiros 10 meses de 2008 mais de 18 bilhões de reais por causa da pirataria. De acordo com o levantamento, 63% das mais de 1.700 pessoas entrevistadas admitiram que já compraram algum item falsificado ou consomem produtos piratas, sempre ou às vezes. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Presidente do TCU defende esforço conjunto para combater a corrupção. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Biratã Aguiar, iniciou hoje a composição da sua equipe de trabalho, com a designação de novos dirigentes do TCU. A solenidade contou com a presença de autoridades, servidores e convidados. O Biratã Aguiar defendeu o trabalho em conjunto com os demais órgãos de fiscalização para se atingir os objetivos do tribunal no controle dos gastos da administração pública federal. Segundo ele, é fundamental que haja maior cooperação e compartilhamento de informações dos órgãos que têm a mesma missão institucional de combater a corrupção e evitar o desperdício de recursos. O ministro informou também que pretende incentivar o controle social dos gastos públicos para que a própria população seja uma parceira ativa dos órgãos de controle. O Biratã Aguiar anunciou que pretende promover ações concretas que estimulem os cidadãos a atuar de forma efetiva na fiscalização do dinheiro público.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.